Nessa segunda parte, ou melhor, na segunda edição do Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos bater um papo com a enfermeira Daniela Pavone. Sabemos que temos um atendimento que é realizado especialmente para o aleitamento materno, né, que é disponibilizado na rede pública de saúde aqui de Marau, e a Daniela vai poder nos explicar como é que funciona, né, Daniela, com adesão cada vez maior, pelo que eu recebi a informação, de gestantes, quem está se preparando também, né, para o momento do parto, tudo isso está englobado nesse serviço que é oferecido através da rede pública de saúde aqui de Marau. Bem-vinda à nossa programação.
Boa tarde a todos. Sim, Camila, nós temos o serviço, né, de assistência ao aleitamento materno desde que a unidade Centro da Criança inaugurou. Então, em outubro de 2022, já são 2 anos, que nós oferecemos esse serviço. Inicialmente, nós abordamos quem? As mães no pós-parto imediato, quando visitamos no hospital. No momento que vamos lá orientar sobre os testes, teste do pezinho, vacina BCG, já informamos que temos esse serviço, que eu realizo lá, de orientação nas dificuldades do aleitamento. Então, quando elas vêm com a criança para realizar o teste do pezinho, que normalmente é o período onde tem a descida do leite, onde encontra as dificuldades, e muitas vezes já vem com lesões, né, das primeiras mamadas lá no hospital, oferecemos esse serviço por livre demanda neste momento. E aos poucos foi aumentando, né, a gente foi percebendo a necessidade de oferecer outras modalidades de orientação, e então nós criamos o curso de gestante, né, que a gente oferece na unidade. Antes nós tínhamos um momento que era semanal, nas quintas à tarde, mas percebemos, todos os anos se faz uma análise do que está funcionando, o que precisa melhorar. Então, na nossa equipe, nós pensamos em fazer diferente agora em 2024. Iniciamos em novembro do ano passado já. É oferecer esse curso de gestantes para o casal no período vespertino, final do dia, em torno das 18h30. Então, a cada 3 meses, a nossa ideia é fazer esse curso intensivo, com 3 noites de encontro. Um dos temas é o preparo para o aleitamento materno, né? Então, a gente fala também dos cuidados com o recém-nascido, que tudo isso envolve esse momento do nascimento, né, da chegada do bebê na família.
Tu tens formação, né, nessa área também, para poder oferecer esse serviço com mais segurança, digamos assim?
Sim, eu realizei a especialização, a gente chama de consultoria de amamentação. Então, é um curso extensivo, mais de 90 horas, é um curso reconhecido pelo MEC, que fala, então, de todas essas questões, desde o desenvolvimento da mama, durante todo o pré-natal, as possibilidades onde possa impactar na produção de leite, então, patologias maternas que possam impactar nesse aspecto, discutir questões de mitos que ainda são muito presentes, por exemplo, leite fraco, né? Não existe leite fraco. O que existe são mulheres que produzem menos leite, ou que não vão atender a necessidade de volume que o bebê precisa. Mas o leite materno sempre vai ter qualidade, independente da idade do bebê. Então, são questões que a gente tem que ver no pré-natal, que pode ser trabalhado durante esse momento para que a mãe esteja minimamente preparada. Porque eu gosto sempre de dizer isso para as mães. A gente consegue ver metade do processo. Eu consigo ver a mãe que está aqui. O bebê, a gente vai precisar dele aqui fora depois para entender como vai funcionar. E isso, então, a gente faz no momento que nasce. E, como eu te falei antes, né, nesse primeiro momento ali do teste, do pezinho quando vem por livre demanda. E agora também tem as mães que procuram no decorrer do processo da amamentação. Uma situação de engurgitamento mamário, né? Fica o leite parado ali, aí tem uma situação de dor e tal, então a gente vê o que está acontecendo, corrige e pega, se em algum momento, né, se detecta essa questão da baixa produção de leite, o que a gente pode abordar, como trabalhar, e isso é feito, então, no Centro da Criança e comigo.
Esse pré, né, a gente às vezes pensa que o pós é que é mais importante, mas nesse pré, né, e você falou, inclusive, na presença do casal, como é que isso interfere aí? Como é que a presença do casal interfere no pré? Ambas as figuras, pai e mãe, para a gente entender melhor. Como é que ambos têm suas responsabilidades, dá para se dizer assim?
Isso. Por mais que a gente pense que a amamentação é só da mãe, ela só vai fazer, né, só vai conseguir dar conta desta função se ela tiver uma rede de apoio. É, amamentar é muito mais do que um ato fisiológico, é biopsicossocial. Inclusive, nossa sociedade depende também da nossa postura, da nossa proatividade em relação à escolha da mulher de querer ou não amamentar. Também tem isso. Então, por que o pai ou um outro familiar é importante? Porque vai dar essa assistência, esse suporte para a mulher neste momento. Porque a amamentação, ela não é instintivo como a gente imagina. Por mais que tu tenha a vontade, né? Você precisa aprender a amamentar. E o bebê precisa aprender a mamar. Ele nasce sabendo sugar, sabendo procurar o seio da mãe. Mas a amamentação é um processo de aprendizado. E esses primeiros, as primeiras 4, 6 semanas são cruciais para se estabelecer o aleitamento exclusivo, se este é o desejo da mulher, né? Da família. Então, por isso que o casal é importante, né? O marido, o parceiro estar junto, para que ele saiba qual que é a função dele e como ele pode ajudar nesse momento.
Embora a amamentação não se discute a importância dela, né? É, temos esse livre-arbítrio, como você falou, né? Mas é indiscutível a importância da amamentação, pelo menos nos primeiros meses.
Com certeza, né? A gente sabe que as últimas campanhas, as Semanas Mundiais de Aleitamento Materno, vem trazendo essa questão de a gente ampliar, tanto que é uma mudança de cenário. Nós temos assim, uma adesão maior, as mulheres estão buscando mais alimentar os seus filhos de uma forma mais natural. É, como a gente pensar, né? Buscar um alimento orgânico, buscar, né, uma alimentação mais saudável, por que não, então, o bebê, que é o alimento saudável para ele, o leite humano, né? Então, assim, temos uma procura maior também das famílias. E é indiscutível, como você disse, né? O leite, ele sempre vai ter qualidade, sempre vai ter os nutrientes que o bebê precisa. E, além do mais, as vacinas, né? As primeiras vacinas do bebê, a imunidade do bebê, também é formada nesse momento. Então, o aleitamento, ele tem essa importância. E, cada vez mais, para se chegar às metas de 2030, né? Que tenhamos uma população mundial entre 70% de bebês que sejam amamentados até os 6 meses, estamos nesse processo, estamos nesse caminho. Neste momento, 2019, que foi o último, uma espécie de censo, né, da amamentação, que é o Enane, trouxe que nós temos no Brasil 45% de bebês que são amamentados até os 6 meses exclusivamente. Então, nós temos ainda uma caminhada importante para chegar a esses 70%.
E, em média, quanto tempo se amamenta?
Depende muito da questão profissional também. Por quê? A mulher, quando tem que voltar a trabalhar, assalariada, por exemplo, que tem vínculo empregatício, retorna com 4 meses. Aí o aleitamento, você tem o direito legal de ficar até os 6 meses com 1 hora, né, para você sair antes, 30 minutos, 1 hora, enfim, para amamentar o bebê. Mas essa distância da mãe do bebê começa a impactar na produção. E vai gradativamente diminuindo e o desmame acaba acontecendo em função da diminuição da disponibilidade da mãe de estar ali para amamentar. Então, basicamente, nesta média, sim. A gente sabe que o bebê sai do hospital, a mãe sai do hospital, a estatística que a gente tem é que 97% dos bebês estão em aleitamento quando eles saem do hospital. Mas chegar ao aleitamento exclusivo, então cai ali para 45, até os 6 meses, que é o que preconiza a OMS. Então, assim, uma das questões que envolve principalmente é a parte profissional. E, claro, como falei antes, rede de apoio. Precisar levar...
Inclusive as empresas, né?
Exatamente. Tanto que esse último Agosto Dourado, o assunto foi esse. Temos lei, temos recursos, inclusive, que as empresas recebem benefícios, por exemplo, por disponibilizar uma sala de aleitamento, onde a mulher possa ir até lá, no momento do dia, para extrair o seu leite, armazenar, levar para casa, para depois destinar para a criança, enfim. Ou mesmo nas próprias escolas também, creches, ter esse espaço. E não é uma coisa muito onerosa, porque tu precisa de uma sala, uma geladeira, uma poltrona, uma pia para lavar as mãos.
Sabe o que eu vou te dizer? Que uma das coisas que me fez procurar também mais sobre esse assunto foi uma colega de jornalista, né? Que tem, inclusive, compartilhado nas redes pessoais dela, que na empresa dela tem esse espaço, E justamente é algo que poucas pessoas entendem, sabem, né? Reconhecem que há essa possibilidade, e justamente para que se evite, né, esse desmame precoce, né? Em alguns casos, isso acaba evitando exatamente que as mães deixem de amamentar, sabendo que tem leite, né, que pode fazer isso. Existe um prazo máximo, assim, um tempo limite, assim, 2 anos para parar de amamentar, porque eu sei que tem gente que mama até em pé.
Exato. Não existe, assim, um prazo determinado, né? O que a Organização Mundial da Saúde traz? O aleitamento exclusivo até os 6 meses e recomenda que, então, ele siga esta amamentação até 2 anos ou mais. Então, o período de adaptação, introdução alimentar, a criança leva entre 6 meses até 1 aninho, o leite materno continua sendo o principal aporte de nutrientes até ela incorporar toda a outra parte da alimentação. E o leite segue tendo a sua função nutricional e tudo mais. Agora, em relação a tempo de amamentar, isso é muito subjetivo. É questão da mãe, né? A dona dos peitos que vai decidir. Existe a questão assim, o desmame natural. Cientificamente, o que nós temos, né, de referência é que aproximadamente desmame natural pode acontecer entre os 4 e 6 anos da criança. Né? Mas isso a gente não vê na nossa rotina, não vê no nosso dia a dia, são raras exceções desse fato. Mas é uma questão mesmo de como a mulher está se sentindo em relação a esse vínculo com a criança, que muitas vezes tu precisa, né, de entender o que está acontecendo, né, conforme a criança está crescendo, e ver até que ponto esse momento ainda está sendo de prazer para os dois, né, de bem-estar, e a mulher que vai decidir, né, a mãe que vai sentir em que ponto ela precisa ou ela sente a necessidade de dar esse passo a mais no vínculo com o filho, né, estabelecer essa mudança que é o desmame.
Bem, para acessar esse serviço, então, através da rede pública, como você já me falava aí do curso de gestante, né? Tem datas pré-determinadas, o pessoal pode procurar você. Como é que a porta... A ISF sempre é a porta de entrada, né? Como é que faz aí? Como é que as gestantes podem também aderir a esse serviço?
Então, como você já colocou, o ISF sempre é a porta de entrada. Então, os profissionais nas unidades, detectando a necessidade, sabendo do serviço, encaminham para mim, ali no Centro da Criança. Então, a gente agenda consulta individual, né? Ali da mãe, do bebê e da família. Os cursos, nossa ideia é que seja de 3 em 3 meses, 3, 4 meses, né? Foi feito em novembro, nossa ideia agora é em março, com o retorno dos outros profissionais, que como é um curso, a gente envolve toda a equipe, né? E a ideia é que seja, então, nesse período de 4 meses, né? Então, em março, próximo provavelmente é entre junho e julho. E, assim, nós temos as gestantes que são acompanhadas pelos obstetras ali no Centro da Criança. Foi em agosto do ano passado, retrasado, que nós tivemos, então, a incorporação, veio a equipe de obstetras para atender ali no mesmo espaço. E, então, nós acompanhamos as gestantes a partir das 32 semanas. Nós oferecemos o curso para elas primeiro. E, na sequência, as gestantes que estão nas unidades, né, nos ESFs, que seguem o início do pré-natal nos postos de saúde.
Daniela Pavone, muito obrigada. Deixa eu agradecer aqui também a Fernanda, né, que nos encaminhou para essa conversa também, né, Fernanda? Importante que nós possamos fazer chegar essas informações a um número cada vez maior de pessoas que, por vezes, talvez nem saiba, né, que existem serviços como esses aqui na rede pública, né? Bem-vinda, bom dia, boa tarde.
Com certeza, Camila. A Dani é uma excelente profissional que agregou muita qualidade a esse atendimento de promoção do aleitamento materno. E uma das melhores formas de prevenção que a gente tem é o aleitamento materno, né? Então, trazer esse assunto à rede, à conversa, a buscar cada vez mais conhecimento, faz com que a gente volte a circular e, no momento que ele circula, as pessoas têm esse interesse em participar. Lembramos que todos os serviços, então, são ofertados a todas as gestantes, né? Como a Dani falou, o acesso é sempre via ISF e todos podem procurar a sua unidade para que seja feito esse acompanhamento.
Você falava antes para a Daniela, eu acabei ouvindo aqui, que há também pelo menos uma meta aí para qualificar o pré-natal através da Rede Bem Cuidar. Tem a ver também com o aleitamento?
Isso, de alguns anos para cá, então, os governos, tanto federal quanto estadual, não está mais dando incentivo a ter o programa, mas sim a ter um programa qualificado dentro dos temas da atenção básica, né? E o governo do estado, então, agora, com a Rede Bem Cuidar, fez uma proposta para 2024, 25, 26 e 27, os próximos 4 anos, a gente intensificar a qualidade do pré-natal que é ofertado a todas as gestantes, né? E não só as gestantes, aos seus parceiros também. Porque durante muitos anos a gente tratou a gestante, a responsabilidade do pré-natal é da gestante, do aleitamento materno da gestante, a Dani já falou ali primeiro. Então, o pré-natal não vai mais existir como da gestante, e sim a pré-natal da família, do parceiro, da parceria que tiver. Tá? Então, o que vai ser? Vai ser ofertado atendimento, orientações, participação, onde um dos principais incentivos vai ser o aleitamento materno.
Interessante. Obrigada, Fernanda.
A gente fica à disposição, agradece o espaço e vamos fazer prevenção, né? Vamos lá.
Sem dúvida. Obrigada, Daniela. Muito bom te ouvir.
Eu que agradeço, então, essa oportunidade novamente e convido, então, para que usufruam desse serviço. Né? Estamos ali para isso.
Sem dúvida. Informações da nossa unidade móvel para a segunda edição do Saúde e Bem-Estar. Camila Agostini para a tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.